Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Barranco do novo acesso do Porto de Rodrigues Alves volta a ceder no Acre. Caminhada alusiva marca 18 de maio em Tefé. Seminário debate saúde mental de jovens indígenas em Parintins. E solenidade de Pentecostes contará com educadores ambientais no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Acre, porque o barranco do novo acesso do Porto de Rodrigues Alves voltou a ceder. A situação tem gerado preocupação por parte dos moradores. Laísa Maia traz as informações.
O barranco do novo acesso construído no Porto de Rodrigues Alves, utilizado na travessia da balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, voltou a ceder poucos dias após passar por reconstrução. Parte da estrutura apresentou novos deslizamentos, gerando preocupação entre motoristas, motociclistas e moradores que dependem diariamente da travessia entre os dois municípios. Quem passa pelo local relata medo e insegurança, principalmente nos horários de maior movimento. O problema também levanta questionamentos sobre a estabilidade da obra e os riscos para quem utiliza o acesso. Até o momento, moradores aguardam um posicionamento das autoridades e novas medidas para evitar que o barranco continue cedendo e comprometa ainda mais a passagem no porto. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Acre a gente segue para Roraima, porque o governo inaugurou espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência em Boa Vista. A nova estrutura funciona na sede da SESP e oferece atendimento humanizado, além de apoio e encaminhamento especializado. Confira com Laone Gonçalves.
O governo de Roraima inaugurou a Sala Lilás, espaço destinado ao acolhimento humanizado de mulheres vítimas de violência. A estrutura funciona na sede da SESP, a Secretaria da Segurança Pública, localizada na Avenida Via das Flores, número 1696, no bairro Pricumã, e atua como ponto integrado de atendimento, suporte e encaminhamento especializado. A iniciativa amplia as políticas públicas de proteção às mulheres em Roraima, com atendimento reservado, escuta qualificada, suporte psicossocial e encaminhamento para serviços especializados da Rede de Enfrentamento à Violência de Gênero. Os atendimentos ocorrerão em parceria com a SEJUC, a Secretaria da Justiça e da Cidadania, responsável pela disponibilização de profissionais especializados para atuar no espaço. Entre os serviços ofertados estão recepção e acolhimento, atendimento psicológico, encaminhamentos especializados e entrega do botão do pânico. A secretária da Segurança Pública, Eliane Gonçalves, destacou que a nova estrutura foi planejada para facilitar o acesso das vítimas aos serviços de proteção, principalmente ao dispositivo de segurança.
Assim que a gente assumiu, nós percebemos que a mulher vítima de violência doméstica, que ela tem direito a um botão do pânico, está disponível. Nós temos o botão do pânico lá na SEJUC, disponível para a mulher. Só que ela tinha que se deslocar, veja bem, atravessar a ponte, digamos assim, e ir para um local onde que nós não temos um transporte público eficiente. Percebendo essa situação, que as mulheres não estavam aderindo ao botão do pânico, muitas por falta de condições para se deslocar, nós disponibilizamos uma sala aqui na Secretaria de Segurança Pública e juntamente com a SEJUC, vai ser feito esse atendimento. A mulher vai vir para cá, receber o botão do pânico aqui, num local muito mais acessível.
Segundo a secretária, antes da implantação da Sala Lilás, a entrega do botão do pânico ocorria exclusivamente na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Com a mudança, o acesso ao serviço se torna mais ágil, seguro e acolhedor. Além da Sala Lilás, a SESP já disponibiliza a Cabine Lilás, instalada no Centro Integrado de Comando e Controle, que oferece atendimento qualificado às mulheres vítimas de violência. Em parceria com a empresa de mobilidade urbana 99, o serviço também garante deslocamento gratuito às usuárias da rede de proteção. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma caminhada alusiva ao 18 de maio, campanha de conscientização ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, foi realizada em Tefé, no Amazonas, na manhã desta segunda-feira. A reportagem é de Juliane Lima.
Nesta segunda-feira, 18 de maio, data instituída nacionalmente para lembrar e combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS de Tefé promoveu, em parceria com diversas secretarias municipais, uma caminhada educativa e de conscientização. A atividade teve como lema Ninguém Protege Sozinho, que reforça uma mensagem fundamental à proteção de crianças e adolescentes, uma responsabilidade de toda a sociedade, não apenas de instituições ou autoridades. A concentração e a saída do percurso aconteceram na sede do CREAS, localizada na Avenida Brasil, número 173, no bairro Juruá. A ação levou informação, alerta e diálogo às ruas, com o objetivo de mobilizar a comunidade inteira para a causa da defesa dos direitos da infância e da adolescência. Para o conselheiro tutelar Ian, iniciativas como essa são fundamentais para mudar a realidade e combater violações.
Hoje estamos aqui nessa grande caminhada que é referente ao abuso e exploração sexual contra nossas crianças e adolescentes, tá bom? Convido aí toda a população a participar. Estamos já saindo daqui uns 10 minutinhos, estamos saindo daqui do CRES em direção ao centro da cidade, nessa importante campanha que não acontece só no município de Tefé, mas também no estado do Amazonas e em todo o Brasil. Todos os conselheiros de todo o Brasil estão fazendo a mesma campanha. No dia 18 de maio, neste dia muito importante do combate ao abuso e exploração sexual contra nossas crianças. Então, meu povo, vamos denunciar, vamos discar sem. Busque o conselho tutelar do seu município, como eu falei, em todo o Brasil existe o conselho tutelar. Busque a polícia militar, busque a rede de proteção, faça sua denúncia, não deixe nossas crianças ficar na mão desses abusadores. Venha conosco, venha se juntar nessa campanha maravilhosa chamada 18 de maio.
A atividade também destacou o trabalho conjunto entre órgãos públicos e a população. Eide Barbosa, representante da Secretaria de Assistência Social, envolvida na organização, ressaltou que a união de esforços é o que garante resultados efetivos.
Maio Laranja, uma mobilização nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E isso, cada presença, cada participação, representa um compromisso, cuidado e responsabilidade com o futuro das nossas crianças e adolescentes. É muito gratificante ver nessa nossa comunidade unida em defesa daqueles que mais precisam de proteção, acolhimento e respeito. Estamos aqui com as instituições, escolas, todos envolvidos. Meu agradecimento especial às equipes da assistente social, ao CREAS, pelo desempenho na campanha, aos parceiros, às escolas, ao Conselho Tutelar, ao CMDCA, às autoridades e a toda a população que estão presentes e contribuindo para que esse momento acontecesse com tanto significado.
O evento reforçou que participar é um ato de cidadania e compromisso. A mensagem central foi clara: a sociedade tefeense não tolera violência, abuso ou exploração e acredita que juntos é possível construir um ambiente seguro, justo e digno. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Juliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, seminário debate saúde mental de jovens indígenas em Parintins.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Governo inicia diálogo para aproximar gestão e lideranças indígenas de Roraima. A primeira reunião tratou sobre melhorias para a educação nas comunidades indígenas. Os detalhes com Laone Gonçalves.
O governo de Roraima participou de uma reunião com lideranças indígenas e professores que atuam na educação indígena, com foco na construção de um plano de ação que assegure respostas imediatas aos anseios das comunidades e possibilite soluções definitivas a médio e longo prazo às demandas mais complexas, a fim de promover o fortalecimento da educação indígena em Roraima. A reunião foi solicitada pela OPIR, Organização dos Professores Indígenas de Roraima, e o Sinter, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e mediada pela Secretaria de Educação e Desporto, a SED. O coordenador da OPIR, Wesley Tenente Taurepang, está confiante no avanço para a educação indígena.
A gente tem uma expectativa positiva, porque ao longo dos anos, a educação escolar indígena, ela foi tratada como terceira prioridade. Primeiramente, tratam as escolas da capital. E segundo, as escolas do interior. E por último, a escola indígena. E nós não queremos mais, com os próximos que estiverem à frente do governo, tratar a nossa escola, o nosso professor, os nossos alunos como terceira opção. Porque a educação escolar indígena, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada.
O governo recebeu os primeiros pedidos que estavam pendentes de avaliação pela gestão anterior e determinou providências para o que pode ser atendido de imediato. Em seguida, a equipe técnica da SED recebeu as demandas que necessitam de um planejamento para soluções a médio e longo prazos, incluindo ampliação no quadro de professoras, mudanças para melhorar o transporte de merenda escolar para as áreas indígenas e revitalização de escolas. Os encaminhamentos incluem a análise das demandas pela assessoria jurídica e consulta aos órgãos de controle sobre o que poderá ser feito pela gestão de governo. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um seminário em Parintins, no Amazonas, debateu saúde mental e a identidade de jovens indígenas. O seminário foi promovido em parceria com a Diocese. Saiba mais com João Carlos Moraes.
O primeiro seminário sobre saúde mental de jovens indígenas reuniu estudantes universitários indígenas, lideranças religiosas e professores no Auditório Vandinete Pires, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, da Universidade do Estado do Amazonas. O encontro aconteceu na sexta-feira, dia 15 de maio, e debateu os desafios enfrentados pela juventude indígena no ambiente acadêmico e social. Com o tema Cuidar para o Bem Viver, promovendo saúde mental, identidade e dignidade entre os povos indígenas, o seminário foi promovido pela Diocese de Parintins em parceria com o CESP-UEA e o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, ICSESUFAM. O seminário foi mediado pelo padre Eduardo Lima, fundador e presidente da Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida, a Univida, além de assessor da Pastoral Indígena. Segundo ele, o principal objetivo foi garantir espaço e protagonismo aos estudantes indígenas para que pudessem compartilhar suas vivências, angústias e expectativas dentro do ambiente universitário.
Tema tão importante que é a questão da saúde mental indígena, mas sobretudo a ancestralidade, o resgate da cultura, falas dos seus anseios, mas contamos em especial com a presença de jovens estudantes indígenas que estão inseridos nas universidades aqui em Parintins e que muitas vezes não tem poder de fala, não tem espaço de fala. E hoje nós demos o espaço para que eles falassem, para que eles refletissem, para que eles falassem sobre os seus anseios, as suas angústias. E isso é um marco para todos nós.
A acadêmica de pedagogia, Alejoseli Ayuena, indígena do povo Ticuna, destacou que o encontro foi um momento importante de fortalecimento e conscientização para os jovens indígenas que enfrentam desafios emocionais e culturais durante a trajetória acadêmica.
Foi muito importante ter essa participação em primeira vez, ter também para levar esses temas para os espaços escolares, também nos espaços da universidade, para fortalecer aos nós, os povos indígenas, e levar isso, que é ao respeitar a nossa cultura, também saber das nossas histórias e tradicionais, porque hoje, infelizmente, perpassamos por momentos muito constrangedores por conta de pessoas que não conhecem, procuram saber hoje do significado, porque a gente está lutando todos os dias, né?
A jovem indígena Satere Maué, Camiuará, também ressaltou a importância do espaço de escuta e diálogo dentro da universidade, defendendo mais iniciativas voltadas à valorização da cultura indígena e ao cuidado com a saúde mental dos estudantes.
Quando a universidade ela abre esse espaço, é um momento de muita revolução, um momento de muita conscientização também. Eu acredito que esse espaço foi muito importante para poder a gente adentrar com as nossas pautas, falar sobre as nossas realidades, sobre aquilo que a gente quer enquanto juventude indígena, falar também sobre a saúde mental, que é pertinente, né, para falar a verdade, mas é algo que a gente está trabalhando ali, que está tendo também ajuda tanto dos professores, da juventude. E quando a gente se posiciona nesses espaços, é um momento para trazer transformação realmente.
O encerramento do primeiro seminário sobre saúde mental de jovens indígenas foi marcado pela reafirmação do compromisso da Diocese de Parintins com a promoção da dignidade, da escuta e da defesa dos direitos dos povos indígenas. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça do Trabalho leva serviços gratuitos à zona rural de Manacapuru, no Amazonas, neste mês de maio. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realiza, no dia 22 de maio, uma ação itinerante com serviços gratuitos de cidadania, saúde e orientação trabalhista na zona rural de Manacapuru. A ação acontece das 8 da manhã ao meio-dia, na Escola Municipal Benedito Gomes, localizada no quilômetro 62 da rodovia M070. A programação inclui audiências de conciliação, orientação sobre direitos trabalhistas, reclamações pré-processuais e atendimento para ingresso de ações sem advogado. O coordenador do SEJUSC de primeiro grau de Manaus, juiz Sandro Namias Melo, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população à justiça do trabalho.
Nessa edição, nós teremos uma série de serviços oferecidos à comunidade de Manacapuru. Teremos serviços de saúde, médico, odontológico e de cidadania, entre eles a emissão de identidade nacional, entre outros, né? Com habilitação no CAD. Todos os residentes em Manacapuru estão convidados.
A programação também oferece atendimentos de saúde e orientação sobre higiene bucal, entrega de kits odontológicos e distribuição de lanches.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jovens e adultos do campo destacam o fortalecimento do Pronera na região amazônica. Na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Santarém, são ofertados os cursos de Geografia e Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A chamada educação do campo é uma modalidade de ensino que é capaz de transformar a vida de pessoas que estão nos lugares mais remotos de um país. Essa dinâmica de ensino é tratada pela legislação brasileira como educação rural e incorpora os espaços da floresta e da agricultura, mas também os ultrapassa ao acolher os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Os jovens e adultos têm uma oportunidade de ingressar nas universidades por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que é uma política pública que busca a democratização do conhecimento no campo, com projetos que oferecem cursos em todos os níveis, desde alfabetização pelo ensino de jovens e adultos, o EJA, até cursos de pós-graduação, passando por cursos técnicos de nível médio e de nível superior. E na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Santarém, o programa está sendo executado com as turmas de licenciatura em Geografia e bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental. Darcio Guimarães, da comunidade Vila Socorro, localizada no projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, é um dos estudantes do curso de licenciatura em Geografia e relata como tem sido esse processo de ensino que alia o tempo comunidade e universidade.
Eu participei também de um processo seletivo, né, diferenciado realmente pelo programa, e no qual me deu a oportunidade de estar hoje dentro da universidade, na UFOPA, né, no qual eu tenho esses também. Essa universidade, o curso dentro da universidade, ele nos proporciona algo diferenciado, porque nós temos o tempo comunidade e o tempo universidade. Então, nós passamos justamente um tempo aqui, nós estudamos e vamos para nossas comunidades para desenvolver justamente na prática, né, o que na teoria a gente tem dentro de sala. Isso faz com que também a gente enfrente certos desafios, porque estar justamente dentro da universidade, deixar toda a nossa vivência ali, família, estar, a gente se dedica a esse momento de aprendizagem com os professores.
E os caminhos de Onara Mota, da comunidade Vila Nova, no Pai Eixo Forte, são praticamente os mesmos de Darlison. No entanto, ela acredita que o curso de Geografia a escolheu. Ela relata que foi um processo de acolhimento por parte dos colegas em um lugar onde todo mundo se conhece e fala do mesmo assunto.
Quando eu iniciei o Pronera, né, eu não digo que eu escolhi a geografia, mas eu digo, como o professor Enéas Guedes falou, a geografia nos escolhe. Então, quando surgiu a oportunidade, eu passei no processo seletivo e eu disse, bom, eu vou tentar. E o que eu encontrei lá dentro foi uma comunidade muito receptiva. É bom o curso porque as pessoas que estão ao meu redor são parecidas comigo, então elas pensam da mesma forma. E também eu aprendi outras coisas, como, por exemplo, a luta dos movimentos e toda aquela configuração que tem por trás de cada projeto, né, cada política pública em que nós somos contemplados.
Para Cleverson Silva, do Pai Juruti Velho, esse curso que ele escolheu contribui bastante para a luta do movimento social que participa, no qual o debate sobre a questão territorial sempre está presente.
Foi um curso que eu escolhi fazer, porque eu sou de movimento social, participo de um movimento social chamado MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que o companheiro Messias também é, né? E como é debate a questão territorial do nosso território, que é cobiçado pelos grandes projetos minerais, seja aí tanto do agro como da mineração, né? E é importante a gente conhecer o território. Quando a geografia surge, para mim, através do PRONERA, que é ligado a pessoas que são de áreas de assentamentos, né? Principalmente, foi um horizonte de eu conseguir conhecer ainda mais o meu território.
Assim como esses estudantes, na maioria filhos de agricultores, outros jovens e adultos estão na universidade ou ao mesmo entrar. E o PRONERA é o reflexo de que lutar pela educação pública, gratuita e de qualidade é dever de todos. E sim, a educação no campo é direito e não esmola. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Solenidade de Pentecostes contará com educadores ambientais no Amazonas. Cerca de 200 voluntários trabalharão na organização e na coleta seletiva durante o evento que acontece no Sambódromo. Rafaela Morim tem as informações.
A celebração de Pentecostes da Arquidiocese de Manaus vai contar mais uma vez com a atuação dos educadores ambientais. Cerca de 200 voluntários vão trabalhar na organização e na coleta seletiva durante o evento que acontece no dia 24 de maio no Sambódromo. A ação busca unir fé e cuidado com o meio ambiente. A Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese coordena o trabalho junto aos setores Centro Histórico, Avenida Brasil e Juventude. Os agentes orientam o público sobre o descarte correto de resíduos e ajudam na limpeza dos espaços antes, durante e depois da celebração. Segundo a missionária ecológica Marcela Amazonas, o serviço nasceu a partir dos pedidos membros do Sínodo para a Amazônia e reforça o compromisso da igreja com a casa comum.
Os educadores ambientais são oriundos de um clamor do Sínodo que gerou a Comissão de Ecologia Integral e que despertou esse cuidado de demonstrar a fé, seja em procissão, em uma missa campal, em um arraial, sem deixar as pegadas negativas do descaso, do descarte incorreto. Os educadores ambientais são agentes de pastorais nesse entendimento de que todos são responsáveis pela casa comum, por esse cuidado.
No ano passado, os voluntários recolheram cerca de 400 quilos de resíduos plásticos, metais e materiais eletroeletrônicos. Neste ano, a organização também vai receber aparelhos sem uso, cabos e pequenos equipamentos eletrônicos para descarte correto e reciclagem.
É um trabalho de sensibilização, é um testemunho pelas mãos e pelos pés dos que andam o sambódromo ou andam as procissões com um saco, sem qualquer vergonha, mas com muito amor, com muito cuidado com o irmão, com a casa comum. Então, o nosso serviço faz a diferença. É para ter entendimento que tanto o Papa Francisco falou. Integralidade. Tudo está interligado.
Todo o material separado durante a celebração será destinado a grupos e cooperativas de reciclagem. A ação também busca conscientizar os fiéis sobre a importância da coleta seletiva e do cuidado com a cidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, nem 5 meses faltam para as eleições gerais do dia 4 de outubro. E todos sabemos da importância dessas eleições, nas quais escolheremos quem nos vai governar nos próximos 4 anos, seja no nível estadual, seja no nível federal. O objetivo dos nossos editoriais é ajudar você, eleitor, a cumprir o seu dever de cidadão e de cristão, para que o nosso Estado e, sobretudo, o nosso país sejam governados por pessoas comprometidas com uma comunidade civil e religiosa de acordo com as orientações de Deus e da ordem democrática. Religião cristã e democracia política devem ser os trilhos sobre os quais harmoniosamente viaja nossa vida em sociedade. A religião cristã e a ordem democrática são 2 aspectos que se referem às mesmas pessoas e, por isso, não podem ser contraditórios um contra o outro. Ser cristão e ser cidadão são 2 aspectos da mesma realidade, do mesmo jeito de viver em sociedade. São como cara e coroa da mesma moeda. Cada um de nós é ao mesmo tempo cristão e cidadão, e então deve seguir as orientações tanto da religião como cristão, como da democracia como cidadão. Essa convivência entre o ser cristão e o ser cidadão não é fácil, mas no nosso caso de cristãos e democratas é possível. Eu pensei muito sobre isso e vou repassar para você minhas conclusões. Peço que você também pense, estude, reflita, analise, e lhe garanto que, no final de tudo, você vai concordar comigo. E todos juntos iremos fazer a nossa parte para que a nossa pátria se torne um país autenticamente cristão e autenticamente democrático. Nos próximos editoriais iremos refletir sobre esse tema. Termino o editorial de hoje com uma pergunta esclarecedora. Se Jesus viesse hoje, passaria as madrugadas rezando o terço como Frei Gilson ou atendendo os moradores de rua como o Padre Júlio Lancelotti? Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.453 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Oliane Lima, Laone Gonçalves, Laísa Maia, João Carlos Moraes, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Rafaela Amorim. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.